Salve galera que acompanha o RCast aqui na Podosfera. Muito bem, meus queridos amigos, estão aqui conosco semana após semana. Nós temos aqui fazendo um esforço, sempre trazendo conteúdos para vocês, as nossas entrevistas, os nossos revis. E hoje, pessoal, nós teremos uma super entrevista aqui, que eu tenho certeza que vocês todos vão curtir. Porque hoje, pessoal, nós vamos bater um papo aqui com o Marcão. Ele que é o lendário vocalista da banda Fruto Sagrado, foi o vocalista aí da banda durante muitos anos e tá trazendo novidades aí sobre uma reunião do Fruto. E aí, mano, como é que você tá? Tudo beleza?
Pô, beleza, galera. Pô, beleza, Dedéu. Tô tudo na paz. Tudo tranquilo. Prazer, uma alegria estar aqui com vocês.
Show de bola. Muito bem, pessoal. Queria já, antes de mais nada, né, agradecer aqui o Marcão pela disponibilidade de vir trocar essa ideia, de vir bater esse papo aqui com a gente. No RCast, eu tenho algumas perguntas aqui dos nossos apoiadores, tenho algumas perguntas para fazer para ele. Nós vamos falar um pouco sobre a carreira dele, vamos falar de Fruto Sagrado e muito mais. Então é isso, pessoal. Aqui no RCast, vocês já sabem como funciona, não é mesmo? Então, pega lá um suquinho, chega mais e vamos que vamos.
Humanidade, de abismo em abismo, num poço sem fim, cegos demais pra perceber que o vazio no peito é do tamanho de...
Se você curte o trabalho que nós fazemos aqui na página Rock Cristão e quer que ele continue no ar, nós precisamos da sua ajuda. Tornando-se um apoiador do Rock Cristão, você tem acesso a vários benefícios, como descontos na nossa loja, como acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp, você recebe as notícias em primeira mão e também você participa de um sorteio mensal, onde você pode concorrer aí a prêmios exclusivos. Um dos nossos benefícios também é poder acompanhar as nossas entrevistas diretamente do nosso servidor no Discord enquanto elas são gravadas. Essa própria entrevista com o Marcão aqui foi acompanhada por várias pessoas que estiveram lá presentes no dia da gravação. Então, se você, além de querer ajudar com que esse trabalho continue no ar, quer ter acesso aí a todos esses benefícios, acesse rockcristão.com/assinatura e aí você pode escolher dentre as três modalidades qual está aí mais dentro das suas condições. Ajudando o nosso trabalho, você permite aí que nós continuemos produzindo todos esses conteúdos para a internet, seja aqui no RCast, seja no YouTube ou em absolutamente todas as redes sociais onde hoje nós estamos presentes, e também com o nosso site no ar. Para tudo isso continuar funcionando, nós precisamos da sua ajuda. Então acesse rockcristão.com, faça a sua assinatura e venha fazer parte do movimento que há quase 10 anos usa o rock and roll como ferramenta a serviço do rei. Muito bem, pessoal, esse que é o episódio 50, episódio número 50 do RCast. Hoje nós estamos aqui batendo um papo com o Marcão, do Fruto Sagrado. E bom, mano, eu já queria partir para a primeira pergunta. Recentemente, já agora em 2021, nós fizemos um review aqui no podcast do álbum Distorção, né? Ele que é um álbum aí muito querido da galera, assim, para muitos é até o melhor do Fruto, né? E recentemente também eu estive aqui batendo um papo com o Benny, né? E ele me disse que até hoje em dia ele recebe aí vários feedbacks. Ele diz que não passa um dia sem que ele receba um feedback sobre esse álbum Distorção, né, do Fruto Sagrado.
Maneiro.
Então nós estamos aqui numa imersão, né, do Fruto Sagrado desde o início do ano, porque nós tivemos esse review do Distorção, nós tivemos a entrevista com o Benny e agora nós estamos batendo esse papo aqui com você. E já para começar, minha primeira pergunta, mano, eu queria saber aí, nesse período em que você deixa a banda até agora, o que que tem ocupado o seu tempo? com o que, que você tem, o que, que você tem feito, com o que você tem trabalhado, conta pra gente aí.
Então, Dedel, assim que eu precisei sair da banda, eu dei início ao seminário teológico. Em paralelo a isso, já ajudava aqui na igreja na parte de música, né, toda a parte de envolvendo a admissão de novos músicos, compra de equipamento, a administração da manutenção do equipamento. Toda essa parte musical eu cuidava aqui da igreja, liderava grupos pequenos, né, supervisionava grupos pequenos. Então, assim, eu fiz uma imersão mesmo na minha comunidade local, na minha igreja local, né, coisa que até mesmo por causa do fruto, nunca tinha tido a oportunidade de viver essa experiência. Então, nesse tempo que eu fiquei aí, mais de 10 anos, né, que eu estou fora da atividade no fruto, fora dessa parte artística, eu estava envolvido mesmo com a igreja local.
Show de bola, muito bem, é muito interessante. Eu estive acompanhando também a sua entrevista lá no canal Veja por Outro Ângulo, né? O podcast lá foi muito bacana.
Sim.
E já entrando nessa questão de tudo isso que tem acontecido, eu queria primeiro, depois a gente vai entrar em outras questões, mas eu queria primeiro saber como que tem sido exatamente esse período que nós estamos vivendo, que aí a gente está nessa eminência de vocês se reunirem para estar fazendo um novo trabalho. A gente tem acompanhado tudo mais, os desdobramentos, nós ainda não sabemos... Se vão ser releituras de canções, se terão canções novas, enfim, isso ainda é um mistério. Mas como que tem sido esse período exatamente? Esse momento que vocês têm vivido aí da expectativa dessa reunião?
Não, tem sido muito legal. São 13 anos que a gente nem se via, nem se falava direito, por causa da... Tanto eu como Silas, a gente assumiu... Né, o pastoreio de duas comunidades, duas igrejas, então a gente só se encontrava nas reuniões de presbitério. O Benny estava muitos anos sem encontrar. Aí eu liguei para conversar com ele sobre um assunto que não tinha nada a ver ainda com Veja por Outro Ângulo. Marcamos um almoço de confraternização para a gente se ver. E aí, nesse meio tempo, rolou isso, o contato da galera do Veja por Outro Ângulo. Conversaram comigo cogitando se tinha a possibilidade da produção de um evento desse. Eu falei, cara, se for algo pontual, eu não vejo problema, só mesmo as questões técnicas, mas a questão da minha participação, de estar junto com a galera, é até legal para a gente matar a saudade de tanto tempo sem fazer barulho. Mas eu deixei claro que eu só consigo assumir um compromisso desse se for realmente algo pontual mesmo, um evento único, pré-estabelecido, né? E aí os caras foram animando mais, pilhando, e tomou essa proporção que tomou, né? A gente tem visto como que uma galera no Brasil todo e até fora do Brasil realmente gosta da banda, foi abençoado com o trabalho da banda, e todo mundo quer... pelo menos algum registro audiovisual da banda, né? Uma pena que tá todo mundo velho agora.
Que isso, não. Vocês estão ainda no pique da onda aí, mano. É bastante interessante isso, exatamente o que você falou, do registro audiovisual, porque eu, particularmente, quando eu comecei a acompanhar Fruto, você já nem tava mais na banda.
Caramba!
Sacou? É. Pra você ter ideia. E tipo assim, e sempre foi uma das bandas que me influenciou bastante. A tua linha assim, de criação sempre me influenciou bastante, assim, tudo que vocês fizeram na banda, desde o Segredo até o Distorção. Foi algo. Então eu sou prova viva disso, de que dessas pessoas que esperavam que isso pudesse acontecer, né? Então é muito bacana, mano. A gente tá muito na expectativa desse trabalho de vocês aí.
Maneiro, eu também. Só que agora é vencer a barreira financeira, né? Porque um evento desse tem realmente um custo muito alto, né? A gente, os meninos lá do Voa estão correndo atrás da captação desses recursos. E é a hora mesmo que a galera que curte, né, e quer ver essa coisa sair do sonho para o mundo real, é a hora realmente a gente vai ter investir, meter a mão no bolso e botar lá na vaquinha. Até eu já fiz lá a minha contribuição.
Show de bola. Inclusive, nós fizemos um post, né, essa semana, repercutindo aí essa confirmação de que esse evento vai rolar mediante, né, a vaquinha e tudo mais.
Uhum.
E porque quando eu entrevistei o Benny, ele disse que ainda não tinha nada certo, fez aquele mistério, né? Bem coisa de artista mesmo, se tá preparando coisa. E nós repercutimos e demos ênfase, nós fizemos matéria no site exatamente na questão da vaquinha. Então, pessoal, vocês que estão nos acompanhando aí, é extremamente importante que você que tem o desejo de que esse evento aconteça, de que role mesmo essa parada, essa gravação, de que ela seja um sucesso, que a gente tenha esse registro do Fruto Sagrado, é extremamente importante que vocês compareçam lá. A gente vai deixar o site da vaquinha, o link da vaquinha aqui na descrição do podcast.
Beleza.
Mas no nosso post do Instagram já tem o link também, e a galera do Veja por Outro Ângulo tem jogado bastante o link pra frente. Então esse é o momento da gente se unir, porque esse evento, eu falei num vídeo que a gente postou essa semana, há, sei lá, 6 meses atrás ninguém nem imaginava que algo assim poderia estar acontecendo, né?
Ah, com certeza, nem a gente.
Galera que... Exatamente, eu até cito que talvez nem os caras da banda...
Isso tudo aconteceu no finalzinho de dezembro pra cá. É, eu ouvi a entrevista do Silas, ouvi a entrevista do Benny lá no Vejo por Outro Ângulo. O André e o Lucas me ligaram pra tentar agendar uma entrevista. E no telefonema pra agendar a entrevista que eles começaram a lançar esse verde, a flertar. Mas e aí, se pintasse uma parada, você participava, você fazia? Aí eu fui explicando, cara, eu não tenho nada contra o rock and roll, não. Eu só não tenho como mais assumir compromisso, né? Não tenho mais como viver o que a gente vivia naquela experiência da banda. Tem uma galera que administra isso super bem. Eu fico assim, bato palma, fico feliz quando vejo, pô, a galera do Resgate aí, pô, 30 anos, todo mundo administrando a carreira musical e a carreira pastoral, pô, glória a Deus. Mas eu tenho uma opção de limitação, né? E uma delas é essa. Eu não consigo... São poucas caixinhas que funcionam aqui ao mesmo tempo. É, então não tenho mais essa energia para administrar show, viagem, ensaio, a parada é punk. Aí o papo engrenou e já tinha esse almoço marcado com Silas e Benny. E foi aquela sequência de Jesus, cidências, tudo se fechando, né? E...
Show de bola, mano, muito bacana. Bom, Marcão, a gente deve comentar um pouco mais sobre essa questão, mas pro final enfatizar essa questão da vaquinha pra entrar na cabeça mesmo da galera, pro pessoal chegar junto.
Isso, boizão. Não é nem vaquinha,
um boizão. É um boizão, mas a gente vai alcançar essa meta aí, com certeza. Nós vamos chegar junto também.
Beleza.
Vamos fazer, a galera vai... Isso, fortalecer o peso, com certeza.
Benção.
Então, cara,
manda outra.
Vamos agora viajar no tempo, né? Podcast é uma mídia muito intimista, então a galera gosta bastante de ouvir história, então o que você lembrar e o que você tiver de memória para compartilhar com a gente. Eu queria saber quando que você começa na música, porque, tipo assim, você vendo as suas, né, suas canções e tal, o seu trabalho com Fruto, a gente vê assim que você tem uma eloquência muito grande, umas letras mesmo assim com bastante crítica, com muitos apelos assim, faz as pessoas refletirem sobre bastante coisa. Eu queria que você contasse pra gente de onde que vem, quanto que você começa na música, como que se deu aí esse start na sua vida.
Não, maneiro. Maneiro, me ajuda aí que a pergunta é grande. Ontem mesmo eu tava trocando uma ideia com outro rapaz que tá fazendo uma dissertação pro doutorado dele sobre música cristã. Ele tava conversando comigo e acabou perguntando algo parecido. Cara, eu me converti numa igreja neopentecostal, próximo dos meus 18 anos. Não tocava instrumento nenhum. É, fui ter contato com música dentro da igreja protestante. E comecei a ouvir rock pesado depois de convertido. Eu não tinha experiência auditiva com música, com nada, fora do ambiente cristão, né, na música normal, né? Eu não ouvia nada, não ligava pra nada. Eu queria era namorar desde que a minha atual esposa só. Isso pra mim era o que me interessava. Mas aí dentro da igreja, no contato com vendo a galera lá no louvor, eu acabei conhecendo o Queen, Led Zeppelin, Black Sabbath, Scorpion, comecei a ouvir essas paradas todas. Aí conheci Rebanhão, então eu vi que tinha gente crente que usava pedal de distorção, que usava guitarra. Eu tava alucinado curtindo a música, né, o rock, principalmente o Queen. Sou vidrado no Queen até hoje. E descobri que tinha uns outros malucos que também gostavam disso. Porque dentro do Arraial Protestante, há 2 milhões de anos atrás, né, foi a época que eu comecei a caminhar com o Senhor, isso era inimaginável. Ainda existia muito forte aquela coisa que o diabo é o pai do rock, e tudo, toda essa parte de toda essa musicalidade era uma abominação. Então eu tive muitas dificuldades em relação a entender, compreender isso, até porque não tinha base bíblica para acreditar nesse tipo de coisa, né? E aí eu decidi, cara, vou me juntar com esses caras que gostam de rock que nem eu e vou montar uma banda. Eu quero tocar rock que nem esses caras que eu ouço, né? E aí tinha guitarrista, tinha baterista, mas não tinha baixista. Eu falei, então vou aprender esse trem aí. E foi quando a gente começou a se juntar para fazer um som nessa igreja. Na época que eu frequentava essa igreja neopentecostal, realmente eles me abominaram, literalmente fui excluído. Fui excluído da igreja. Meu primeiro ato rock and roll, eu consegui ser excluído da igreja, da comunidade da fé. E nesse meio tempo eu já estava flertando com a igreja presbiteriana, né? Eu conheci uma galera show de bola, que já eram meus amigos há mais tempo, que estavam frequentando uma igreja presbiteriana, né, a Igreja Betânia, aqui em São Francisco, em Niterói, e eu passei a frequentar também essa igreja como membro oficial. E aí eu me apaixonei pela teologia reformada, pela visão, pela cosmovisão reformada, a forma como essa teologia enxerga a soberania de Deus, a participação do cristão dentro da sociedade. Aí isso para mim foi uma nova conversão, realmente como se escamas estivessem caindo da minha mente, dos meus olhos. E aí eu tive esse contato, essa apresentação com a teologia reformada, e no contexto da Igreja Betânia, rock não causava escândalo nenhum. O Flávio, nosso primeiro baterista, era cabeludão. Aquilo não causava escândalo nenhum, porque eles entendiam que vários elementos, a cultura vigente, onde a gente está inserido, ela precisa ser redimida. E vai ser redimida por quem? Por cristãos redimidos, por pessoas salvas, que têm a mentalidade de Cristo. Então, dentro dessa igreja, dentro dessa comunidade, a gente ganhou todo o apoio, ganhou espaço físico para ensaiar, ganhou acesso aos equipamentos para a gente poder ensaiar, e lá a gente era visto como pessoas assim absolutamente normais, né? Glória a Deus por isso. E aí começaram as composições. Só que eu vinha de uma herança completamente de evangeliquez, né? Dentro do universo pentecostal, eu estava vivendo dentro de um gueto, um universo paralelo, né? Você tem uma linguagem paralela, você tem uma cultura paralela, músicas paralelas, um ambiente todo esquizofrênico, toda uma dicotomia que separa você da realidade. Então, eu ainda tinha um ranço na hora de... O primeiro disco do Fruto, principalmente, particularmente, as minhas composições, são evangeliquez do início ao fim, letra que só crente entende. Deus toda honra, glória, júbilo e louvor. Meu irmão, só que alguns crentes sabem o que é júbilo, meu irmão. Então, assim,
se pá, nem os de hoje em dia não sabem o que é.
Não, exatamente. Tem muita gente que não entendia a letra. Então, eu tive meu primeiro choque de cultura, assim, meu primeiro choque de realidade, e isso sim mudou radicalmente minha forma de escrever. Foi que nesse período que eu iniciei o Fruto, assim que a gente lançou o primeiro disco, eu levei esse disco para a faculdade, estava iniciando a faculdade de odontologia aqui no Rio, e os meus colegas de faculdade, não crentes, os caras falavam: Marco, a musicalidade é legal, pô, guitarra, batera, tudo maneiro, Mas, cara, a letra da música, a gente não entende nada. Né? E aí eu tive, pô, minha primeira frustração de reconhecer que realmente, cara, o evangeliquez é um negócio que não alcança, literalmente não alcança o cara que é normal, o cara que não é crente.
Sim.
É, então, assim, demandou de mim um esforço para desconstruir toda aquela cultura religiosa, né, de idioma, de evangélico, que só evangélico entende, e me forcei a começar a escrever mensagens explicitamente cristãs, bíblicas, mas que fossem de fácil entendimento para qualquer pessoa de qualquer expressão religiosa ou de não expressão religiosa. Né? E aí começou a nossa caminhada. O rock, a gente sempre encarnou e abraçou o rock como um instrumental profético mesmo, de contestação, de confronto. Né? Então, dependendo da sonoridade da música, do instrumental que ia sendo composto, aquilo me inspirava a escrever, pô, essa música tem cara disso, vou escrever sobre isso. E aí foram surgindo as letras, mas eu posso te garantir que quem, o responsável pelo estilo de letra que eu acabei, né, adquirindo, escrevendo, foram os meus amigos não cristãos. Deus ele usa quem ele quer para abençoar quem ele quer. Então, assim, Deus usou o meu círculo de amizade não cristão para abençoar o estilo de composição do Fruto. Né? E o Distorção, para mim, é o auge, é o ápice desse esforço que a gente veio fazendo ao longo dos discos, dos trabalhos que a gente foi gravando, porque no Distorção a gente conseguiu expor várias músicas explicitamente cristãs, né, de mensagens cristocêntricas, apontando para Cristo o tempo todo, mensagens bíblicas totalmente amparadas na palavra, sem evangeliquez nenhum. Não tem traço, não tem fuligem, não tem verniz de evangeliquez nenhum. Então, assim, o Distorção é realmente, para a gente, é um marco, é uma pérola, é um trabalho muito, muito legal.
Sim, cara.
Falei pra caramba, eu não sei nem se eu consegui responder o que você perguntou.
Não, tá respondido, com certeza. É exatamente essas questões do início, né, do princípio, e das coisas que te levaram a fazer essas composições, essas canções que a gente tanto curte. E assim, enfatizando o que você falou, como nós fizemos o review do Distorção, a gente mergulhou de cabeça no álbum. Ele é exatamente a síntese disso tudo, dessa vontade mesmo de comunicar uma mensagem cristã, mas não falando evangeliquez. Qualquer pessoa que ouvir, ela vai entender que se trata de uma mensagem cristã, mas ela vai entender o que você está querendo comunicar ali. Isso é maravilhoso. Isso é o que eu acredito que deveria ser, como que os cristãos deveriam se manifestar assim, para que fosse de fácil assimilação por todas as pessoas, não é mesmo?
Porque sim,
a gente faz a cultura para a galera compartilhar e curtir e tudo mais.
Mas, né? Aproveitar para confessar para vocês, mas isso sim me causou algumas sequelas também. Por exemplo, assim que eu assumi a parte de música daqui da igreja, aí eu me vi dentro de um ambiente de cultura religiosa, da musicalidade religiosa voltada para o louvor congregacional.
Sim.
E eu não consigo, cara, eu não consigo escrever uma letra que tenha louve ao Senhor, o Todo-Poderoso. Eu não consigo escrever uma parada dessa, né? Então, assim, eu estimulei a galera, por exemplo, a galera aqui da igreja, eles compõem música nova todo mês. Mas eu mesmo não participo da composição da galera. Eu tenho uma dificuldade abissal, tremenda, de conseguir me expressar através da linguagem mais simples, clara e direta, voltada pro povo de Deus, específico para a galera da igreja, né, da comunidade religiosa. Né? Esses anos todos trabalhando no Fruto, forçando a compor na contramão desse sistema, né? Então hoje eu simplesmente não consigo escrever. Então, assim, todo a pessoa até perguntou: ah, depois que você saiu do Fruto, você ainda escreveu alguma música? Tem alguma composição? Cara, não tem nada. Depois que eu fui pro seminário, um efeito que eu já vi que acontece com outros seminaristas, você fica tão impregnado de informações teológicas que você não consegue escrever mais nada sem passar pelo crivo teológico, coisa que eu não tinha na época, no tempo de caminhada com Fruto. As letras eram resultado das minhas devocionais, das pregações que eu ouvia, dos estudos bíblicos, do que eu lia, mas eu não tinha nenhum conhecimento teológico mesmo denso, profundo, sobre nada. Aí quando eu vou para o seminário, isso me causou um bloqueio tremendo, né? Agora que eu tô relaxando, 10 anos depois é que eu tô relaxando nessa parada. Mas assim, toda aquela característica das letras do Fruto, eu tenho usado isso nas pregações. Inclusive as letras do Fruto permeiam, costuram todas as minhas pregações, né? Por quê? Praticamente todas as letras do Fruto são pregações.
Sim.
Então, eu transformo. O que eu fazia no palco, de certa forma, com a galera da banda, hoje eu faço no púlpito pra galera da igreja.
Show de bola, mas deixa eu te falar, tem uma canção do Fruto que cabe no culto congregacional aí, no louvor, que é a música O Impossível. Essa música aí, a galera vai até levantar a mão pra cima assim, ó. Essa música...
Não, eu já vi igrejas de diferentes denominações cantando músicas do Fruto que me surpreenderam. Músicas assim que eu particularmente falei, né, essa música aqui não tem condição de ninguém cantar. E aí eu via, essa igreja está cantando, outra igreja está cantando. Então, já vi pessoas cantando O Que Na Verdade Somos, Quanto Tempo Ainda Tenho, O Impossível, ainda não tinha visto ninguém cantando, não. Quais são as outras músicas?
Agora você vai ver, depois desse episódio aqui do R-Cast, com certeza alguém vai gravar.
Quando o Senhor me chamar pro outro andar, né, a música fica, né? A música é uma parada que eterniza, né? Então Deus vai continuar usando a inspiração que ele deu pra gente, mesmo quando a gente não tiver mais aí. Agora deixa eu fazer uma pergunta.
Manda ver.
61 é de que estado? Você tá falando da onde?
Eu sou do Distrito Federal, mano. Brasília.
Ah, 61 é Brasília. Isso. Cara, Brasília.
Falando aqui direto. Beleza. Da capital aqui.
Jesus, temos que orar muito aí pela nossa capital, pela galera que se diz, que se entende governante aí desse país. Mas beleza, não vamos... Não quero deprimir ninguém, não. Vamos mudar desse assunto aí, mas...
Pois é.
Beleza, Deus abençoe Brasília.
Mas, cara, por incrível que pareça, tem uma galera que tá aqui, ó, aqui no server acompanhando a conversa, né? Como eu te falei antes, eles são apoiadores do nosso projeto. Tá aqui o Aleph, a Andressa e o Adriano. E o Aleph enviou uma pergunta aqui que tem exatamente a ver com isso que você acabou de falar, não é mesmo? Mas fazendo uma síntese aí com o som do Fruto Sagrado. A pergunta dele é a seguinte: em 1995, o Fruto lançou o álbum O Que A Gente Faz Fala Muito Mais Do Que Só Falar. E entre as faixas estava Podre Down.
Sim.
Né, como uma crítica ao cenário político do Brasil. Aí a pergunta dele é: hoje, 26 anos depois, qual é o seu sentimento ao ver a letra dessa música? Parece ter sido escrita há poucos dias, a definição da pergunta dele aqui.
Cairia muito bem se ela tivesse sido escrita hoje, né? Diante das Sim. coisas que aconteceram hoje. Cara,
hoje foi embaçado.
Isso me enche de tristeza, de frustração. Eu queria que Podridão tivesse sido uma música assim, que a gente usou numa época que agora não dá nem para cantar mais essa música. E assim, infelizmente... É uma música que a gente ainda tem que cantar por muito tempo, porque, cara, o Brasil Sim. parece que tá debaixo de um juízo divino, cara. Parece que Deus sabe alguma coisa muito podre que a gente não sabe. Mesmo diante das coisas que a gente já sabe, cara, nada... Quando você pensa que não pode ficar pior, a coisa piora, cara. É inacreditável, é frustrante... Assim, eu sou completamente cético pela esperança de mudança no cenário político no Brasil, cara.
Sim, eu também.
É absolutamente triste isso, frustrante. Não tenho a menor esperança que meus netos, meus bisnetos vão ver uma mudança política, moral aqui na nação. E só não tá pior porque, de fato, Deus tem o seu remanescente fiel. Tem gente que continua sendo sal e luz aqui no meio dessa selva toda. Porque, cara, é só notícia braba, cara. Muito, muito ruim. Agora, pro podridão, parece que foi escrita ontem.
Pois é, e com o fruto se reunindo aí novamente, quem sabe não saem aí novas canções.
Pô, oh, a vontade, cara, a vontade de cantar tanta música, cara, a gente não sei como é, eu não sei como é que vai ser montado esse repertório. Por isso que eu até dei a ideia de abrir pra galera votar, né, pra gente fazer uma eleição aí do repertório, porque você vai olhando os álbuns, dá vontade de
sim,
gravar uma pessoa de
coisa. A discografia do Fruto Sagrado é bastante completa, assim, tem é claro que dentro de um, seguindo ali uma linha de som que vocês definiram, que vocês trariam e tal, mas tem um, assim, canções que abordam temas distintos, sons às vezes diferentes. Eu vou ficar chovendo no molhado falando do Distorção, mas a sonoridade do Distorção é uma coisa assim é fantástica, né? Mas enfim, mano, vamos em frente. Esse programa é um oferecimento dos assinantes do Rock Cristão. E um dos nossos benefícios é poder enviar uma pergunta de áudio para os nossos participantes aqui do RCast. Então fiquem agora com a pergunta do nosso apoiador, o Adriano.
Fala, Marcão! Graça e paz, meu irmão! Como é que você tá? Tudo bem? Aqui é o Adriano, vocal da Banda Livre aqui de BH. Irmão, seguinte, você é um dos principais vocalistas do rock cristão no nosso país. Mesmo com essa parada do Fruto Sagrado, a sua parada também, que você se envolveu no Ministério Pastoral, né? E recentemente nós tivemos aí um tempo juntos aí, no Dinossauros do Rock. Conta um pouquinho pra gente o que foi pra você, né? Já tinha um bom tempo que não estava nesse ambiente do rock and roll. O que foi para você ter participado desse evento? O que o Marcão sentiu? Rolou uma nostalgia? O que rolou? Valeu, irmão. Tamo junto.
Valeu, Adriano. E, pô, foi maravilhoso poder rever o Manga, rever a galera do Resgate, conhecer a Banda Livre, cara, músicos tops, excelentes. E ver a resposta da galera. Mesmo assim, muitos anos depois, sem fora da banda, sem estar tocando, sem estar cantando, ver esse retorno carinhoso, né, gracioso da galera foi top demais. E ao mesmo tempo também foi assustador, porque eu vi, cara, eu cantei 5 músicas e estava morto, não consegui. Se tivesse que cantar mais uma música, eu ia ter que fazer aquela parada assim, agora só vocês, porque eu tava destruído, cara, tava muito cansado. aí eu fiquei com uma baita inveja do Mick Jagger, que mesmo velho, caindo aos pedaços, o cara faz um show inteiro lá do Rolling Stones. Pô, eu não sei de onde que o camarada tira, que bateria que ele usa.
Todos nós vamos partir, Duracell. O Mick Jagger vai estar aí fazendo as dancinhas dele ainda.
Deve ser algum chá de múmia que ele usa, né? Não é possível. Mas o projeto Dinossauros do Rock foi muito legal. Foi uma experiência muito boa, né, de poder estar tendo esse contato direto com o público que foi lá para ouvir, para cantar Fruto, né, então foi muito legal, muito legal.
Já esqueceu do aniversário de quem você ama. Já esqueceu o nome de alguém que te ama. Mas chega o fim do ano, é tudo igual. Eu acho que vocês acham que eu sou o Debbie Mental.
Show de bola. Bom, mano, eu queria emendar outra questão aqui, mais uma pergunta, que é a respeito de... Eu não sei se você... A gente enviou lá, mas eu não sei se você esteve conferindo... No final do ano nós promovemos um especial de Natal com a música do Fruto, né? Uma Noite de Paz. Reunimos alguns vocalistas, inclusive o Adriano, que enviou a pergunta, esteve participando também. E foi muito bacana, porque a gente vê todo ano no Natal a galera né, reverberando e tal, replicando bastante essa canção, principalmente né, aquele final dela, né, que diz que a morte morreu de medo ao ver Jesus nascer. É uma canção atemporal, assim, então todo ano ela volta, a gente faz post, a galera comenta, a galera fala que tá com saudade do fruto. É um ritual, assim, que rola sempre no Natal. E nós estivemos promovendo esse especial aí, ficou muito bacana, inclusive o Manga participou também. E a gente falou, a gente conversando com o Manga, e aí, mano, você acha que o Marcão tá na área, se ele animaria de participar? O Manga falou, cara, é com aquele sotaque dele, cara, o Marcão tá lá no canto dele, ele não tá mexendo com nada, essas paradas, ele tá quietinho lá. Falei, não, beleza, então, perfeito. A gente, hoje assim, eu acho que hoje com a cabeça que eu tenho, eu consigo entender essas mudanças que vão acontecendo na vida das pessoas, né, que tipo, igual você explicou, que hoje você tá em outro momento, em outra fase. Porque quando a gente é mais jovem, adolescente, a gente quer nem saber, a gente quer a banda tocando lá, quer curtir o som e não tá nem aí pra nada. É, mas enfim.
É pra você ter uma ideia, eu nem expliquei com detalhes no início, mas assim, eu fiquei 6 anos servindo aqui na igreja nessa parte de música. É, depois eu torrei mesmo a paciência, assim, não aguentava mais passar som, nem no fruto, nem na igreja, não aguentava mais ver guitarrista, pedal de guitarra. Eu fazendo clang, 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 clang. Cara, não aguentava isso. Eu pedi, pelo amor de Deus, e aí fui assumir o departamento infantil. Cara, não tem nada mais rock and roll que criança, cara. E é a parte boa do rock and roll. Né? Então, assim, hoje eu também cuido do... Sou pastor responsável pelo departamento infantil aqui da nossa igreja. E aí, trabalhando com as crianças, eu vi que a fábrica tem que ter uma atenção Sim. especial, né? Criança não tem problema, quem tem problema é o pai e a mãe da criança. E aí eu migrei também para essa parte de trabalhar como um conselheiro matrimonial. Então eu faço aconselhamento de casal, de namorado, a gente casada com 30, com 40 anos de casado, eu troco uma ideia com esse universo todo aí. Então assim, a vida pastoral me absorveu bastante e... de forma prazerosa, eu me amarro mesmo. É, então, eu sei que para assumir qualquer coisa na questão artística, cara, são horas e horas de ensaio para produzir um evento de 40 minutos, de uma hora. Então, algo que toma demanda vai requerer um tempo que hoje eu não tenho, cara, eu não tenho. E outra coisa que aconteceu nesse período, eu com 47 anos tive contato pela primeira vez na vida com uma prancha de surf, de stand-up. E hoje eu virei assim, cara, eu fico viciado em pegar onda, cara. Glória a Deus que foi só com 47 anos. Se tivesse sido com 17, eu não ia tocar baixo nem me pagando. Né? Então, hoje eu acordei 4 horas da manhã, já fui pro mar, já peguei onda, já quebrei minha prancha. É, mas assim, é a parte terapêutica que eu preciso fazer para poder também exercer o ministério com oxigenado, assim, com a cabeça legal. Mas eu não consigo, e a Bíblia é perfeita, né? Eclesiastes diz que há tempo para tudo debaixo Sim. do sol. Então eu não faço nada com aquele saudosismo, ah, deixei o fruto para trás, ah, não, cara, pô. As coisas foram realmente mudando de uma tal maneira que eu não tenho tempo de ter saudade, de dar saudosismo, de ah, que vontade, não, porque o coração está em outra parada, né? A mente, o coração está em outra parada. E o tempo todo que eu tive no fruto, poxa, Deus está usando tudo isso agora em prol do reino, continua usando, Sim. mas para eu servir a minha comunidade na fé. Porque se vocês tiverem a oportunidade de assistir o louvor aqui da Igreja Oceânica, onde eu congrego, cara, é rock and roll o louvor inteiro, cara. A garotada com guitarra distorcida, coisa que eu nem imaginava no meu tempo, hoje acontece num culto de domingo à noite. Fumaça, raio laser, pedaleira top, amplificador top, tudo que no fruto pra gente era um sonho pra gente alcançar, hoje a garotada vive essa experiência no culto de domingo à noite, né? Então, assim, o mundo muda, né? Tá tudo sofrendo transformação. Sim. o tempo todo, né? Então há tempo para tudo debaixo do sol. E há tempo também para fazer uma canja, um revival aí, né? A gente dá uma palhinha e depois voltar pro cada um pro seu trilho, né? O Silas também abraçou ministerialmente o pastoreio de uma igreja. Então, também é outra parada. Ele tem consciência de que conciliar essa parte artística, que demanda muito tempo, e com o pastoreio, né, acompanhar pessoas na vida pastoral, é emocionante, cara. É tão ou mais emocionante que um show de rock and roll.
Show de bola, mano. Muito bacana. Eu tô muito, assim, feliz hoje de estar batendo esse papo contigo, porque eu não tô falando porque eu tô conversando contigo. A gente tem mais de 60 episódios aqui de podcasts, e a galera que acompanha vê sempre eu falando que, assim, a gente sempre acompanhou as bandas, Oficina, Resgate, mas eu, pessoalmente, eu fui muito mais, assim, influenciado pelo Fruto, principalmente pela sua obra, assim, você como vocalista. Eu fui vocalista de banda também durante 8 anos, né, estive numa banda, banda de new metal, então, tipo, tinha muito a ver, assim, com essa pegada, essa atitude, tá ligado? Então, eu fui bastante influenciado, assim. E dentro disso tudo, cara, eu queria que você contasse pra gente agora o que você tem ouvido aí. Eu sempre faço essa pergunta pra todo mundo, porque ainda, tipo, tem uma galera que pega muito no nosso pé. Nós temos algumas produções no YouTube que a gente pega canções pra fazer uma análise, assim, pra, tipo, fazer como se fosse um ensaio sobre essa canção com vídeo, assim. É bem bacana o conteúdo que a gente faz. Mas de vez ou outra a gente pega uma música que não é cristã, a gente tem lá Legião Urbana, tem Titãs, enfim. E a galera ainda pega muito no nosso pé por a gente estar abordando questões com canções que não são pleno 2021, a galera ainda pega muito no nosso pé por conta disso.
Mas, ideal, é o que eu falei pra você no início. Cara, a teologia reformada é uma segunda experiência de conversão, não me entenda de forma herética. Sim. Mas ela arranca umas escamas, cara, que eu olho pra trás e falo, cara, como é que eu pensava dessa maneira? Que doideira. As pessoas esquecem da graça comum, que é Deus quem dá o dom. O Renato não escreveu nada no Legião que não tenha sido dado por Deus. João Batista fala isso no Evangelho. Nada que o homem tem, ele é dele. Ele só tem porque recebeu do alto. Então, do James Hetfield, para a galera dos Titãs, se tem alguma coisa que aponta para a verdade, é verdade de Deus. Sim. Se tem alguma coisa também que fala de mentira, que aponta para um lado equivocado, a gente tem o dever de analisar, questionar, e contra-argumentar com aquela filosofia, né? O mundo é uma guerra de cosmovisões. Você assiste um filme, acha que está assistindo um entretenimento, o cara ali está passando uma mensagem, está passando uma pregação. Recentemente, eu sei que a série é antiga, né? Mas recentemente, por causa desse negócio de pandemia, eu assisti... A única série que eu assisti na Netflix toda foi o tal dos Vikings.
Muito massa.
A série toda comprometida com a agenda progressista que a gente vê aí no mundo, verdade, cara. Então, assim, tem sempre uma pregação subliminar sendo colocada na cabeça das pessoas. Qual o problema de nós, cristãos, né, os filhos do Pai da Luz, filhos daquele que é a verdade, o caminho, a vida, por que a gente não pode pegar essas obras, que foram feitas também debaixo da inspiração da graça comum, e a gente pegar a lente de Cristo, né, o óculos de Cristo, e olhar o que que isso aqui é legal, o que que isso aqui, ó, isso aqui, isso aqui não é legal, isso aqui afronta isso, agora isso aqui é maneiro. Pô, tem uma música do Jota Quest que é escatológica, né, Dias Melhores para Sempre.
Sim.
Né? O Flauzino escreve ali uma letra apocalíptica, que fala desse momento de escatologia, da criação glorificada, que seremos melhores para sempre. O cara escreveu isso com essa intenção? Não acredito que não. Mas ali eu vejo graça comum, ali eu vejo o religare, a semente de Deus, a imago dei. Tá tudo ali no cara. Quando a alma tem oportunidade, ela vai escrever as verdades de Deus. E Lutero falava que onde tiver a verdade, independente do lugar, de quem quer que seja,
Onde tiver alguma coisa que aponta para a verdade, isso é a verdade de Deus. É Deus que está ali por trás, constrangendo, inspirando, encaminhando a obra. Então, assim, parabéns, continuem fazendo isso, peguem obras boas aí da música brasileira ou internacional e passam mesmo, passam num pente fino, passam uma lente de aumento e ousem mesmo a fazer essas análises da composição, né? Seja musical, seja análise da letra. É maneiro. Já ouvi pregações onde o pregador usou letra de música do Kid Abelha para fazer uma pregação para os jovens. E foi ótimo.
Que massa, velho.
Foi ótimo. É. O cara pegou Lágrimas de... Uma música antiga do Kid Abelha e pregou num sábado à noite para os jovens. Pô, top. Ele ia fazendo a contra-argumentação do que a letra ia dizendo com a Bíblia, com textos bíblicos. Ó, a solução tá aqui. Essa demanda aqui, ó. Esse vazio existencial, quem que preenche isso aqui? Aí ele vinha com a contra-argumentação bíblica. Top demais.
Pois é, inclusive, o último vídeo dessa série que nós fizemos, pra você ver como que a gente tá saindo, até saindo bem fora da caixa mesmo, foi fazendo um paralelo entre a cultura gospel, né, da atualidade, e a fase mística do Tim Maia, lá quando ele entrou lá pra cultura racional. Foi um papo bem...
universo.
Isso, mas tipo assim, tem uma questão que converge, sabe? Assim, a gente conseguiu fazer essa síntese aí, tá bem bacana. Inclusive o Adriano participou com a gente também. A questão é, eu quero que você conte pra gente o que você ouve até hoje. O que ainda rola aí.
Eu já tinha esquecido.
Se você tem esquecido. CD, LP, tape, se ouve Spotify.
Cara, eu vou frustrar você, Adriano, e todo mundo que tá ouvindo
vai,
o podcast.
Não, tenho certeza que não.
Cara, eu vou frustrar sim, cara, eu tenho certeza. Você acredita que quando eu iniciei o seminário em 2007, eu passei a andar de moto, eu fiz o seminário todo andando de moto. E andando de moto eu não botava nada, não escutava nada. Cara, eu criei o hábito de não ouvir, eu parei de ouvir música, essa é a grande verdade. Então, De 2007 pra cá, cara, eu não ouço nada, parei de comprar, de adquirir. É, tanto que eu não tenho Spotify. Outro dia que eu soube que isso era um negócio de música, de... Cara, eu não ouço nada, cara. Quando eu entro no carro, às vezes eu ligo essas rádios de notícia, fico 5 minutos ouvindo, aí fico com vontade de quebrar o rádio, aí desligo o rádio. Não, cara, eu não ouço nada, cara. Tanto que... Às vezes a galera chega lá na igreja fazendo alguma versão do Hillsong ou de alguma outra igreja, né, americana, sim, australiana, aí, do Canguru. Eu não tenho a menor ideia de que música é aquela, porque eu nunca ouvi a versão original. Eu não... Então, assim, eu parei mesmo de... Nem surf music eu ouço.
Nem pra surfar não tem um somzinho.
Não, exatamente. Surfar, então, que não dá pra ouvir nada, né? Mas a pessoa que mais ouve música, que está inteirada, assim, totalmente atualizada nessa parte de música aqui em casa, é a minha esposa. Ela nunca parou de ouvir, de ficar antenada com a música. Mas eu, cara, eu confesso mesmo, assumo que parei, cara. Parei de ouvir tudo mesmo. CD, eu sei que CD nem existe mais, né, galera? Mas assim, sabe que eu perdeu aquela parada que eu tinha de, pô, a banda tal lançou um trabalho novo, quero ouvir o Metallica, quero ouvir o trabalho novo do... Cara, acabou assim. Não, eu não tenho nem tempo de pensar nessas paradas, cara. Então, sendo bem sincero pra vocês, assim, eu não tenho ouvido nada.
É uma resposta inédita aqui no Request, essa resposta. É.
Eu sabia. Eu não tenho ouvido nada, cara.
Não, né? Cara, mas eu compreendo, assim, eu entendo esse ponto que você colocou, o seu rolê, né? Tipo, a forma que você tem levado a vida e não deixa de ser interessante, cara. E é sim muito bacana, tipo... Mas enfim, mano, já que eu me ando pro final aqui, nós já estamos há quase 50 minutos aqui trocando ideia, a galera tá aqui ouvindo o nosso papo aqui, eles estão quietinhos ali com o microfone mutado. Assim que a gente encerrar aqui, eu vou liberar eles, vocês...
Coitado. Não, porque se abrir o microfone da galera também, vai rolar umas 3 horas aqui.
É, exatamente.
O velho aqui não aguenta.
Depois que a gente encerrar aqui, vocês liberem pra dar um salve aí pro Marcão, e aí depois também a gente tem que liberar ele, né? Já tá extrapolando o tempo aqui. Mas enfim, mano, eu queria tipo, fazer uma última pergunta pra gente encerrar, pra gente finalizar aqui. Tá rolando toda essa questão de vocês se reunirem pra mais um trabalho. É uma coisa muito bacana que deixa a gente que é fã da banda muito feliz. A gente fica, assim, sem dúvida, bastante empolgado. Como eu te disse, a gente entende que a sua vida hoje respira outros ares, você tem caminhado por outro caminho. A gente sempre vai ter a obra do fruto aí à disposição, né? Pra gente estar sempre curtindo. E eu acho que isso não esse ponto não é o saudosismo, você pegar aquilo e você se alegrar com aquilo, você ainda hoje ser edificado sim, sim. por aquilo, isso é muito bacana. Entendendo que os caras, né, seguiram o seu rumo para onde Deus levou eles, né? Mas nós estamos na expectativa para esse novo trabalho. Com certeza, a gente vai tentar participar, nós aqui do RC, a gente vai tentar colar de alguma forma, não sei ainda como é que vai ser, mas vamos ver aí como que vão ser os desdobramentos, se a gente vai pro Rio, vai para São Paulo, seja lá onde for, dá um jeito, que aqui a gente faz isso. Desse jeito. A gente já tá quase 10 anos na internet e é de jeito, a gente mete o louco e cai para dentro. Mas enfim.
Pô, maneiro.
E nós estaremos na expectativa com isso. Mais uma vez, reforçar para a galera que participem da vaquinha, o link vai estar aqui na descrição do podcast, vai estar entra no canal do Veja por Outro Ângulo, entra nos nossos posts lá que a gente tem falado a respeito disso. Vamos comparecer, vamos fortalecer, galera, porque esse é o momento de a gente sintetizar aí todo esse nosso desejo de ver o fruto reunido mais uma vez. Essa é a hora.
Isso, mais uma vez, ó, e a gente não vai poder demorar muito tempo, não, porque assim... Marcão vai completar 55 anos, então assim, tem que ser a parada, tem que ser rápida. Tem que ser rápida. Então assim, ao invés de você gastar essa grana que você ia gastar no combo do McDonald's, cara, não come McDonald's, come um hambúrguer do cara que faz ali na esquina da sua casa, que é menos da metade do McDonald's, e o restante você bota lá na vaquinha do fruto.
Exatamente, olha aí.
Beleza?
Olha aí, tem até uma dica de financiamento familiar, não é mesmo?
Deixe-o nascer em seu coração. Hoje feliz. O passado virá pra trás. Feliz Natal. Você é o presente de Deus. Te morreu de medo ao ver Jesus nascer.
Mas então é isso, cara. Diante de tudo isso, eu queria que agora, pra encerrar aqui, você deixasse o seu recado aí. A gente tem uma faixa etária muito, muito diferente aqui de pessoas que nos acompanham. Tem tanta gente nova, tipo, com uns 17, 20 e poucos anos. Assim como tem uma galera também com 30 e poucos, 40 anos, tá sempre acompanhando aqui, prestigiando o RCast. Deixa o seu recado aí pra esse pessoal, deixa uma mensagem, o que Deus colocar aí no seu coração, pode mandar.
Show, cara. Em primeiro lugar, quero agradecer aí o convite, o carinho de você, de Zedel, da equipe, de se dispor a conversar comigo, a trocar essa ideia, esse tempo aqui juntos. Obrigadão aí pelo carinho, pela lembrança. E falar pra galera que tá ouvindo, cara, servir ao reino é maravilhoso, servir a Cristo é maravilhoso, servir a comunidade da fé é maravilhosa. Cara, procura um ninho, uma igreja que ame Jesus, que aponte você para Jesus, que tenha a preocupação de expor a palavra de Deus de forma clara, prática, porque o cristianismo é prático, o cristianismo demanda ação 24 horas, né? O cristianismo não é filosofia, não é vã filosofia. procure ler, conhecer mais sobre a teologia reformada. Não existe teologia perfeita, mas, cara, das poucas que eu conheci, a teologia reformada é a que fecha mais sinapses, é a que faz mais sentido com a realidade que a gente vive, com o cristianismo que a gente deve viver. Então, se você nunca ouviu falar nisso, procure livros sobre cosmovisão cristã, procure o livro como e agora como viveremos, livros de autores reformados, enfim, invista nesse tipo de conhecimento. E se você gosta do bom e do velho rock and roll, continue ouvindo, não faça como eu que parou de ouvir. continue investindo amor pela música. E sempre que você puder, cara, investe também no serviço ao reino, cara, em servir a tua comunidade local. Não deixa isso de lado, não, cara, que é muito bom. Foi uma experiência renovadora, revigorante, foi poder servir a comunidade local. Então, apaixone-se por sua igreja. Se você não está numa igreja saudável, não tem o menor constrangimento de sair. Existem igrejas saudáveis que amam Jesus de forma saudável. Então, você não vai ter dificuldade. Se você colocar isso diante de Deus, ele vai te mostrar uma igreja dele, que anda perto dele e que prega a verdade dele. Então, não esquece isso não, tá bom? Deus abençoe vocês muito. E orem para que esse trabalho aconteça, né? Para que a gente possa fazer algo com excelência, que ganhe esse registro de vídeo, para contribuir aí para as próximas gerações terem não só a captação do áudio, mas poder ver como é que era a cara dos caras que faziam o som. Valeu, Dedé.
Show de bola. Muito obrigado, Marcão, pela sua presença aqui. Gostaria de enaltecer mais uma vez o agradecimento por vir aqui bater esse papo com a gente. Mano, estamos orando por vocês.
Parabéns.
Que corra tudo bem aí. Muito obrigado pela atenção de sempre. Deus abençoe e tamo junto. Valeu.
Valeu, galera. Deus abençoe cada um aí. Deus abençoe. Tchau, tchau.
Show.
Valeu.
Muito bem, pessoal, esse foi o episódio de número 50 do RCast. Vocês que nos acompanham aqui sabem que nós temos dois programas, né? Nós temos o RCast, que é o nosso programa principal, canônico, onde nós trazemos aí as entrevistas, os reviews de álbuns, as nossas séries, biografias, etc. Nós temos também o Underground Lifestyle, que é um programa mensal, onde nós trazemos aí temas do cotidiano, coisas que têm acontecido. Então nós já ultrapassamos essa marca de 50 episódios de podcast há muito tempo, né? Mas chegar com o nosso programa principal no número 50, ainda mais sendo aí essa super entrevista com o Marcão do Fruto Sagrado, é algo que nos enche bastante de alegria e de muito orgulho por esse trabalho aí que já está aí há quase 2 anos, né, na internet. A gente já tem aí promovido esse podcast, temos trago aí todos esses conteúdos para vocês. Como sempre, o RC, né, pioneiro em várias frentes aí de trabalho. Mais uma vez, nós chegamos aqui primeiro, né, na podosfera, a primeira produtora desse segmento a trazer conteúdos para cá. E nós nos sentimos bastante orgulhosos, bastante abençoados por Deus aí, por atingir mais essa marca. E marcas são batidas para que novas apareçam aí para a gente seguir, não é mesmo? Quebrando aí, ultrapassando aí esses limites. E nós vamos continuar com certeza. Mais uma vez agradecer o Marcão. Marcão, grande homem de Deus aí. Tipo, ao longo dos anos já tinha sido bastante inspirado aí pelo Marcão, pela obra dele. Mas poder trocar ideia com ele aí nessa entrevista foi algo bastante, assim, satisfatório pra mim. E fora isso, eu tenho conversado com ele algumas vezes no WhatsApp, né? Eu tive acesso aí ao número dele, a gente de vez em quando conversa alguma coisa por lá. Então é isso, mais uma vez agradecer ao Marcão, muito obrigado, mano. Pessoal, mais uma vez enfatizar também a questão da vaquinha do Fruto Sagrado, pessoal. Eu estive acompanhando lá, alguma porcentagem já foi atingida, mas nós precisamos atingir a totalidade dessa meta. E nós, você aí que ainda não fez a sua doação, tá na hora de passar lá e fazer. Não fique pensando que a meta vai ser atingida com outras pessoas ajudando. Se você é uma pessoa que quer muito que esse evento aconteça, então você tem quase por obrigação de passar lá e deixar a sua doação, seja o valor aí que esteja dentro das suas condições, é claro, né? Para que a gente consiga matar logo essa meta, para garantir 100% a realização desse evento. Nós estamos fazendo aí um esquema, um esforço para tentar estar cobrindo esse evento, né? A gente ainda não sabe exatamente como vai ser, mas com certeza o RC vai estar lá de alguma forma, trazendo aí todas as novidades para vocês. Então, continuem acompanhando, faça a sua doação, os recados de sempre. Continuem acompanhando os nossos conteúdos lá no canal do YouTube, que tem saído toda semana. Nós estamos chegando a quase 5 mil subs lá no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, tá na hora de passar lá e se inscrever. Tem bastante conteúdo. Tem quase 200 vídeos por lá para você estar conferindo. Tem os nossos vídeos da série Pense. Tem as nossas entrevistas também. Trechos aqui, os cortes do RCast e mais uma porrada de coisa por lá. Passa na nossa loja também, rockcristão.com/loja, onde você pode estar adquirindo os nossos produtos exclusivos que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, apenas lá na nossa loja. E adquirindo os produtos, você ajuda, né, que a gente continue com esse trabalho, com esse projeto no ar. Então é isso, pessoal. Esse foi o episódio número 50 do RCast. E fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana. Continuem se cuidando, por favor. Continuem cuidando de todos aí. Mantenham aí as medidas de restrição, todos os protocolos de saúde para a gente o mais rápido possível atravessar essa situação e logo, logo, se Deus quiser, assim nos permitir, estarmos aí juntos novamente. Então é isso, fiquem com Deus. Até a semana que vem. Um forte abraço do seu amigo Bedel Marques. E eu fui!